Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo das finais de conferência da NFL. Essa é a parte 1 do programa, na qual falarei sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Baltimore Ravens, 17-10, um grande jogo. Eu vou terminar de gravar essa parte 1, vou postar e aí vou gravar a parte 2 sobre a final da NFC e já aquela projeção do confronto do Super Bowl. Então não deixe de escutar a parte 2 também. Não deixe de se inscrever no Spotify, no YouTube, seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando. Deixa 5 estrelas lá no Spotify. Hoje que vai ter uma promoção que eu vou falar mais pra frente, para você se tornar apoiador e ajudar o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar e ter conteúdos exclusivos que continuam durante off-season. Podcast Cara dos Esportes continua com a cobertura da NFL, tem mercado de free agents, draft, pré-temporada, e quando você pisca o olho, a gente está de novo na próxima temporada da NFL. Dados recados, vamos para o programa. O Kansas City Chiefs está no Super Bowl mais uma vez, o quarto Super Bowl da equipe em 5 anos, o quarto Super Bowl em 6 anos do Patrick Mahomes como titular da equipe. Uma sequência realmente inacreditável de sucesso. Na verdade, é bem acreditável por conta do talento do Patrick Mahomes, né? O que ele fez nos dois primeiros drives do jogo foi, assim, nível da posição de quarterback sendo jogado no mais alto nível, com uma grande defesa. Ele e o Travis Kelce numa sintonia espetacular. Travis Kelce bateu o recorde de mais recepções em playoffs, que era simplesmente do Jerry Rice, o melhor wide receiver da história do futebol americano. Eles foram brilhantes nesses dois primeiros drives, e no resto do jogo a defesa segurou as pontas, e segurou muito bem, mais do que segurou. Levou esse time à vitória. Foi uma atuação ali que o ataque começa brilhando e a defesa, por 4 quartos, jogou muito bem. Teve algumas big plays ali dos Ravens, mas foram, assim, genialidade do Lamar e um cornerback que escorrega ali, um safety faz a leitura errada. Teve o avanço longo do Zay Flowers, que acabou que ele comete aquela falta ali, que eu achei que foi falta de taunting, né, que a gente fala. Mas realmente foi uma atuação fantástica de um time que está acostumado a jogar nesse estágio, né? Grande jogo do Mahomes, grande jogo do Travis Kelce, grande jogo do Steve Spagnuolo, que é o coordenador defensivo da equipe. E para o Baltimore Ravens, não tem como não dizer que quem perdeu esse jogo foi o ataque. Note que eu falei quem perdeu foi o ataque, não falei Lamar Jackson. Ele vai ser muito pressionado nessas próximas semanas, nesses próximos dias. Ele de fato não jogou bem, mas para mim é muito mais um efeito de um plano de jogo que eu não gostei. Eu achei que foi um plano de jogo muito mal feito. Poucas corridas desenhadas pro Lamar. Foram 5 corridas dos running backs do Baltimore Ravens, né? 3 do Gus Edwards, 2 do Justice Hill. Não absolve o Lamar, ele jogou mal, ele quase foi interceptado além do fumble que ele sofreu, mas eu achei que o plano de jogo foi muito ruim, né? E você vê o que os Bills fizeram bem contra os Chiefs, e os Ravens não repetiram, né? Que foram as corridas desenhadas pro Josh Allen, né? E a defesa segurou os Chiefs a 0 pontos no segundo tempo. Se você diz antes do jogo que os Chiefs não marcaram pontos no segundo tempo, acho que a maior parte da torcida dos Ravens ficaria bem confortável sobre a possibilidade da vitória, né? E a gente viu um grande jogo, por exemplo, do Kyle Hamilton. Ele, assim, é forte usar o verbo ceder, né? Porque ele marcou muito bem o Travis Kelce, que fez uma recepção absurda no touchdown, mas ele fez um jogo brilhante, coroando uma grande temporada que ele fez. Eu achei que o Roquan Smith jogou muito bem. Eu achei que o Jadeveon Clowney teve uma falta bem idiota no final, mas maior parte do jogo ele foi bem. A defesa dos Ravens foi muito bem, né? Mas foi decepcionada pelo ataque. Conseguia devolver a bola várias vezes e o ataque não conseguia aproveitar as chances que teve, né? E alguns tiros nos próprios pés, como foram, por exemplo, como foi a falta do Zay Flowers, e depois teve o fumble do próprio Zay Flowers também no mesmo drive, né? Que é, sim, ele realmente colocou... Porque colocar tudo a perder, eu acho que seria forte da minha... minha parte falar, né? Mas... ali você faz um touchdown e o jogo muda, né? A equipe tava ali perto, ele sofre o fumble tentando esticar a bola ali pela end zone, não consegue. Depois ele sai de campo, ele joga o capacete e bate no banco e corta a mão. Então foi um momento bem... foram 15 minutos bem burros ali do... nem 15 minutos, 10 minutos bem burros do Zay Flowers, que no geral fez uma excelente temporada. Vamos entrar no jogo em si, mas antes eu tenho que compartilhar com vocês uma promoção de Super Bowl. Por apenas R$50 no Pix, você se torna apoiador do podcast Cara dos Esportes e tem acesso aos conteúdos exclusivos. Um episódio extra por semana, que continua ao longo da off-season. Duas newsletters por semana, que são meus textos, que vão direto para o seu e-mail. Isso tudo por 6 meses, então vai te levar a off-season inteira. Todo esse conteúdo continua ao longo da off-season. Aqui no podcast Cara dos Esportes, a cobertura da NFL não para com o Super Bowl. Tem mercado de contratações, draft, muita coisa para a gente discutir durante off-season. Promoção válida apenas para novos apoiadores. Envia o Pix para a chave caradosesportes@gmail.com e manda o comprovante por WhatsApp para o número 21 99 896-3383. Vai ter o link na descrição para você mandar. Você clica ali, abre a janela do WhatsApp, vai ter a chave direitinho. Mas você manda o comprovante lá, que eu vou pegar suas informações para te dar acesso aos conteúdos exclusivos. 6 meses de conteúdos exclusivos por apenas R$50 no Pix, um pagamento só. Então, além de você ajudar, claro, o podcast Cara dos Esportes a permanecer no ar. Vamos pro jogo. Primeiro drive, Baltimore Ravens punch, um drop meio grande, defesa do Trent McDuffie, cornerback dos Chiefs, que foi primeiro time ao Pro, fez um grande jogo. Trent McDuffie, segundo ano dele na NFL, fez uma grande temporada. Ele foi bem no primeiro ano, mas elevou a um nível completamente diferente ali, jogando no slot, jogando às vezes aberto, indo pra blitz, fazendo de tudo. Realmente um grande ano do Trent McDuffie. Os Chiefs recebem a bola de volta e conseguem um touchdown. Belo drive. Teve uma terceira descida para 2 jardas, que a defesa dos Ravens foi muito bem. Mas os Chiefs vão para a quarta descida. Hoje, os fãs de punch não vão falar muita coisa, né? Porque foram quartas descidas bem convertidas. O Patrick Mahomes encontra um passe absurdo ali pro Travis Kelce. E depois, de novo, o Travis Kelce com uma recepção absurda contra o Kyle Hamilton, como eu citei. Touchdown, Chiefs 7-0. Os Ravens convertem uma quarta descida também no drive seguinte. Uma grande jogada do Lamar Jackson, uma das poucas corridas desenhadas que eles chamaram para o Lamar. E aí, seguindo o draft, o Lamar foge de um sack a la Eli Manning no Super Bowl 42. Incrível. E consegue o touchdown no passe longo para o Zay Flowers. 7-7. O segundo drive dos Chiefs, que foi o segundo, talvez o único bom drive assim de longo. A equipe conseguiu um field goal depois e tal, mas depois desse primeiro tempo a equipe não moveu tanto a bola. Teve uma boa corrida do Mahomes, depois um passe para o Travis Kelce, teve um passe bonito para o Rashee Rice. E aí teve uma jogada incrível que o Mahomes estende a jogada por 9 segundos. Encontra o Travis Kelce, que faz uma recepção absurda. E depois termina com um touchdown do Isaiah Pacheco. 14-7. E aí parecia que o jogo ia sair da mão dos Ravens, né? O Charles Omeniuhu força o fumble recuperado pelo George Karlaftis, né? Pra cima do Lamar Jackson. O Omeniuhu que se machucou, depois não volta pra partida. Só que os Chiefs vão de novo pra uma quarta descida. Não gostei da chamada. Eu acho que tendo uma home, você tem que ir pro passe, mesmo sendo uma quarta para um. Principalmente você não pode correr numa formação pesada, né? E foi o que eles fizeram. Não conseguiram. Turnover on downs. Os Ravens não aproveitam. Esse foi o drive que o Lamar recebeu o próprio passe, né? Que foi uma jogada incrível. Mas aí o Chris Jones bota o drive no bolso. Ele quase consegue um sack. Depois desvia um passe num screen. Que se você observa bem, o jogador que receberia o passe estava livre. Teria conseguido first down e provavelmente muito mais. Mas foi uma grande jogada do Chris Jones. Mais um punch dos Chiefs. Mais um punch dos Ravens, e aí os Chiefs conseguem um field goal antes do fim do primeiro tempo, abrindo 17-7. Teve uma falta do Kyle Van Noy, que manteve o drive vivo, né? Que foi ali o... não dá pra dizer que foi uma cabeçada, né? Mas o Travis Kelce tá meio que trocando empurrões. E sempre quando chega o terceiro cara, a arbitragem vai marcar falta nesse terceiro cara, né? Então foi falta mesmo. Depois ele leva uma baita porrada no capacete, o Mahomes, que mais uma vez dá um first down. Teve uma recepção longa do Travis Kelce que colocou os Chiefs em alcance de field goal. A equipe até conseguiu touchdown com o Rashee Rice, mas um holding anulou, o holding bem marcado. Mas os Chiefs chutam um field goal de 52 jardas com Harrison Butker. 17-7. O jogo vai para o intervalo. Aí os times começam a trocar punts direto. Foi three and out de início dos Chiefs. Lamar quase é interceptado pelo Nick Bolton na campanha seguinte. 13º drive. É que eu vou anotando. 11º, 12º e tal. Os Chiefs vão para mais um punt. E a linha ofensiva comete duas faltas nesse drive. Dois holdings. Muitos snaps ruins do Creed Humphrey. Não foi, o Mahomes, ele sofreu 2 sacks. Ele... Eram 3 jogos seguidos sem sofrer sacks na pós-temporada. Ele evita muito bem sacks. Eu acho que ele protegeu melhor a linha ofensiva do que vice-versa nesse jogo, né? A forma como ele evita sacks, como ele evita pressões. É uma característica até subestimada do jogo do Patrick Mahomes. Mas as equipes trocam punts novamente até que os Ravens sofrem um fumble, né? Teve primeiro o avanço longo de 50 jardas do Zay Flowers, mas ele levanta e empurra o defensor dos Chiefs, fala na cara dele. Aí é taunting mesmo, né? Falta de provocação, não tem jeito. Aí o time avança 50 jardas, volta 15, continua com a bola, e aí tem o fumble do Zay Flowers, que é recuperado dentro da endzone pela defesa do Kansas City Chiefs, touchback, ele corta a mão reclamando dele mesmo, mas os Chiefs não conseguem aproveitar, vão pro punch, e aí o Lamar lança uma interceptação, o drive começou na linha de uma jarda, o Lamar é sacado numa 3ª para 1, mas consegue converter uma 4ª para 3, passando pro Odell Beckham, tem um avanço longo com Nelson Agholor, mas aí um passe inexplicável, longo, numa marcação tripla na direção do Isaiah Likely. Não tem como defender o Lamar nessa jogada. Acaba interceptado, um grande erro. E devolve a bola para os Chiefs ali, já numa situação complicada, né? Porque ali o tempo já estava começando a acabar, 6 minutos para o fim do último quarto. Os Chiefs vão para o punch, os Ravens chutam um field goal ali, porque eles chegaram numa posição que a conversão ia ser difícil. Ali, você já tá num modo tão desesperado que eu não... Converter a 4ª descida ali, a probabilidade, né? Versus que você precisa de um field goal e um touchdown pra você empatar o jogo e levar pra prorrogação. Eu entendo ali a ida pro field goal. A equipe devolve a bola pros Chiefs, que conseguem avançar. E numa jogada brilhante do Patrick Mahomes pro Marcus Valdes-Scantling, numa 3ª para 9, a equipe consegue o first down, que mata a partida, vitória do Kansas City Chiefs, que essa jogada eu até brinquei no Twitter, né, que foi o arremesso do Michael Jordan contra o Utah Jazz, né, pra vencer o 6º título, né, foi uma jogada brilhante. A gente precisa ter a conversa sobre o Patrick Mahomes, né, eu tuitei sobre isso, né, depois do jogo. Pra mim, o Patrick Mahomes é o quarterback mais talentoso que já jogou na NFL. Significa que ele é o melhor de todos os tempos? Não, é o Tom Brady. Significa que ele é o maior de todos os tempos? Não. É o Tom Brady. Mas talento puro, na minha opinião, nunca existiu um quarterback tão talentoso quanto o Patrick Mahomes. Nunca um quarterback teve um recorte de 6 anos tão bons quanto esse do Patrick Mahomes. Ainda mais os 6 primeiros anos como titular. Tem todas as ressalvas que vocês possam querer fazer. Ah, o Andrew Reid, ah, o Travis Kelce, ah, o Tyreek Hill. Mas num ano em que, tudo bem, o Travis Kelce jogou muito bem nesse domingo, mas deu sinais de desacelerar, péssimos recebedores além do Rashee Rice, um ano que não foi tão bom do Andy Reid. Quem leva esse time ao Super Bowl é o Patrick Mahomes. Claro, a defesa também ajudou muito, e a gente tem uma conversa sobre essa defesa também, mas o Mahomes é um gênio. Nenhum outro quarterback você coloca nesse time e esse time chega ao Super Bowl. Você pode colocar o Lamar Jackson, você pode colocar o Joe Burrow, você pode colocar o Josh Allen. Nenhum outro funciona tão bem quanto o Mahomes. Carrega esse ataque nas costas. E a única coisa que falta para o Mahomes é entrar de fato na discussão dos maiores da história é tempo. Ele já tá, mas os quarterbacks têm 12, 15 anos de carreira. Por causa do Tom Brady, 20 anos de carreira. Mas ele vai chegar lá. Vai ser necessário uma quebra no nível dele muito grande pro Patrick Mahomes não se tornar ali pelo menos um dos 5 melhores quarterbacks de todos os tempos. Eu acho que já existe um grande argumento para dizer que ele já está lá. Para mim, o Tom Brady é o maior quarterback de todos os tempos, e se você acha isso, você não acha isso, você tá achando errado. Ele é o maior quarterback de todos os tempos. Eu colocaria o Peyton Manning em segundo, mas eu acho que é justo colocar o Joe Montana em terceiro. Para mim, qualquer uma das opções está correta. E aí, eu acho que a gente vem ali com o Dan Marino, que ele não tem as conquistas, mas você pega, você olha para os números do Dan Marino, o que ele fazia nos anos 80 e 90, numa era bem menos amigável aos quarterbacks, é negócio de outro mundo o que o Dan Marino fazia, né? E aqui a gente não está só contando títulos, né? É a grandeza do cara como jogador. E eu acho que o Mahomes está nesse grupo. Eu colocaria o Mahomes nesse grupo. E aí depois vem outros caras como Steve Young, John Elway, Aaron Rodgers, Brett Favre, Johnny Unitas, falei Drew Brees, esse pessoal. Eu acho que a gente está diante de um cara muito especial. Muito, 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 muito especial. E vai ser difícil para ele um dia superar o Tom Brady, porque, por mais absurdo, ele pode chegar ao terceiro título dele já em 6 anos, que é um negócio de outro mundo. As odds dele chegarem a 7 Super Bowls não são boas, né? É muito difícil, é muito improvável. Não que ele precise igualar ou superar o Tom Brady em títulos para ele ser maior do que o Tom Brady, né? Mas eu tô falando aqui de uma questão da percepção do público, colocar ele como GOAT. E o fato dele ter perdido 2 vezes pro Tom Brady numa final de conferência e no Super Bowl vai ser sempre usado contra ele, né? E é meio que guardado as proporções, é como se o LeBron tivesse perdido 2 vezes pro Michael Jordan do Washington Wizards no início da carreira do LeBron e na reta final da carreira do Michael Jordan, né? Só que eu não acho que é uma discussão tão simples assim, porque o Tom Brady derrotou o Patrick Mahomes 2 vezes, ele não pode ser ultrapassado pelo Mahomes. Eu acho que o Mahomes tem total condição de se aposentar como o GOAT do futebol americano, se manter essa trajetória atual. Eu acho que ele vai se tornar o maior de todos os tempos, mas a gente nunca sabe, né? Porque um dia o Travis Kelce vai se aposentar. E provavelmente o Andy Reid também não tem muitos anos pela frente ainda como head coach dos Chiefs, né? Ele pega o Andy Reid mais velho do que o Tom Brady pegou o Bill Belichick. E aí como é que vai ser essa segunda era dele no Kansas City Chiefs? Mas o que ele tá fazendo não sei nem se dá pra chamar de início de carreira, essa primeira metade de carreira dele é um negócio absolutamente fenomenal, coisa assim. Logo, essa discussão pode se tornar se ele é um dos maiores jogadores da história dos esportes americanos, não apenas da NFL, do futebol americano. 28 anos ainda, ele vai fazer 29 só em setembro. Ele pode jogar mais 10 anos ainda, não seria nenhum absurdo. Pode jogar, sei lá, mais 15 anos, se ele chegar no nível do Tom Brady ali de loucura pela longevidade. É um negócio absurdo. Travis Kelce, enfim, sendo o Travis Kelce que a gente lembra, né? Ele que não fez uma grande temporada para os padrões dele. Se a gente tá falando de termos históricos, para mim ele é o segundo maior tight end de todos os tempos, atrás do Gronk apenas, e eu acho que a diferença dele pro Gronk não é muito grande. Jogadores bem diferentes, mas estão no mesmo nível. Fez um jogo absurdo contra essa defesa dos Ravens, que é muito boa, que tem muitas armas para marcar ele. Tem o Kyle Hamilton, tem o Patrick Queen, tem o Roquan Smith, e ainda assim ele conseguiu aparecer com recepções em altíssimo nível de dificuldade. 11 alvos, 11 recepções, 116 jardas, um touchdown. Eu que apostei no over dele de 65 jardas, ganhei um dinheirinho, realmente fantástico. E agora a gente chega à defesa do Kansas City Chiefs. Então, vou falar sobre o Ravens também, mas que atuação brilhante da defesa dos Ravens. Né? O Steve Spagnuolo, ele é meio que o ingrediente especial dessa dinastia, porque ele chega nos Chiefs num ponto da carreira que ele já havia fracassado como head coach. Ele foi muito mal. Ele foi o coordenador defensivo dos Giants no primeiro Super Bowl. Trabalho brilhante. É contratado como head coach pro St. Louis Rams e vai muito mal como head coach. São 3 anos, ele vence 10 jogos e perde 38. Então, pela idade dele, 64 anos, é difícil ele ter uma segunda oportunidade, né? Porque ele foi muito mal como head coach. Então, se ele tivesse 54 anos, se ele tivesse 49 anos, ele poderia ter sido contratado como head coach em algum momento nessa passagem dele pelo Kansas City Chiefs. Mas como ele está nesse estágio da carreira, ele está lá desde 2019 e não tem nenhuma perspectiva de sair de Kansas City. Ele vai sair de Kansas City se um dia os Chiefs decidirem demitir ele, se um dia o Andy Reid se aposentar e ele decidir junto, ou quando ele decidir se aposentar. E ano após ano após ano, essa defesa joga acima do que a gente espera. E esse ano, com o maior nível de talento que eles tiveram na era Patrick Mahomes, uma decisão consciente da equipe de investir na secundária em jogadores jovens. A secundária foi fantástica esse ano, e eu falei que seria um problema para os Ravens, essa marcação da secundária dos Chiefs. O Chris Jones fez um jogo muito bom, Josh Kalafatis apareceu muito bem, o Nick Bolton jogou bem. Foi uma atuação brilhante, a equipe mandou blitz na hora certa, conseguiu manter o Lamar Jackson dentro do pocket, minimizando o estrago dele como corredor. E ele é um grande coordenador defensivo, fantástico, um dos melhores da era dele. E esse ano comandou uma das melhores defesas da NFL, né? A gente falava muito da defesa do Baltimore Ravens, mas a defesa que brilhou mais foi a do Kansas City Chiefs. O Mike McDonald, que é o coordenador defensivo dos Ravens, deve se tornar head coach. Bem que não sei, né? Porque o Ben Johnson deve assumir o Washington Commanders, tudo indica isso, e tá muito com cara que vai ser o Dan Quinn o head coach do Seahawks, então ele tem chances boas de ficar em Baltimore, mas ele é o nome quente de head coach. Mas quem foi a melhor mente defensiva nesse domingo foi o Steve Spagnuolo, Playoff Spags, como o pessoal chama ele no Twitter. Do lado do Baltimore Ravens, né? Eu não vou... Lamar pipoqueiro, nunca vai... Se você espera isso do seu podcast, você tá no podcast errado, né? Porque a gente tem... torcedor pode ser imediatista, pode chamar de pipoqueiro, pode fazer o que você quiser. Eu aqui, na minha posição como analista, como jornalista, eu tenho que dar uma opinião um pouco mais fria. E eu realmente acredito nisso, né? Que o pessoal que escuta o podcast regularmente sabe que eu falo isso, né? O cara tem fama de pipoqueiro, que perde nos playoffs até que ele vence. Eu não acho que tenha alguma falha estrutural no jogo do Lamar Jackson que faça ele não poder vencer nos playoffs, né? Ele é um cara que ele se machucou nos últimos 2 anos, ele tem basicamente 2 idas aos playoffs nesse nível, né? Que ele era o quarterback em 2018, mas ele se torna titular na reta final, não era o Lamar que a gente tem hoje. Ele evoluiu muito esse ano, vai ser o MVP com justiça, mas jogou mal. Enfrentou o maior quarterback de todos os tempos, com uma atuação defensiva brilhante do Kansas City Chiefs, e jogou mal. Não quer dizer que ele... o Lamar é pipoqueiro, nunca vai conseguir vencer. Não, ele... Às vezes você joga mal, né? Eu sei que não é o... Vai ser o discurso, vai ser assim, né? Vai ser, o Lamar pode ou não vencer o grande jogo, ele tem que mudar o jeito de jogar e tal. Não, acho que jogou mal. E eu coloco mais essa derrota... Claro, ele é um quarterback, recebe aí 50 milhões de dólares. Ele vai sempre ter a responsabilidade. Mas eu achei que o plano de jogo do Todd Monken, coordenador ofensivo da equipe, foi muito ruim. muito ruim mesmo, porque ele... O Todd Monken chega pra consertar o ataque do Baltimore Ravens depois de alguns anos defasados com o Greg Roman, né, como coordenador defensivo. Os efeitos iniciais são até mais rápidos do que eu esperava, tanto que o Lamar Jackson vai voltar a vencer o MVP, mas no jogo mais importante eu achei que ele deixou muito a desejar. O Gus Edwards e o Justice Hill correram 6 vezes com a bola, não entendo por que disso. Lamar Jackson correu 8 vezes com a bola, se eu não me engano, uma ou duas só desenhadas. Por que que não teve mais corrida desenhada pro Lamar? A equipe não conseguiu estabelecer um ataque aéreo sem ser com o Zay Flowers, e mesmo assim muito das 115 jardas que ele conseguiu no jogo foram aquele avanço longo, que depois ele botou tudo a perder com aquela falta. Tudo a perder não, parte a perder com aquela falta. Achei que foi um jogo muito ruim. A defesa jogou muito bem, mas foi um jogo muito ruim no ataque, que passa pelo coordenador ofensivo, passa pelo Lamar e passa pelo John Harbaugh também. É responsabilidade do John Harbaugh o ataque jogar melhor. Ele é o head coach. Mas, enfim, eu acho que a equipe ainda está numa boa posição para competir na próxima temporada. Não entraria em pânico. Foi um jogo ruim. O problema é que foi na final da AFC. Vamos passar para a parte 2 agora, falar da final da NFC, vamos falar do Super Bowl. Não deixem de escutar, não deixem de se tornar apoiadores. Então, até lá.